Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um podcast do Guia do Futebol. Vitor, hoje o podcast é Power Ranking, né? Uma coisa bem comum no NBA, mas não tão comum no futebol. Explica brevemente o que a gente vai falar um pouquinho hoje, dá boas-vindas aí pro público. A série do mercado acabou, após 11 episódios da série do mercado acabou. Mas
boa
agora
noite,
começaram
Rodrigo.
As...
Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Bom, eu não sei se é... Mas o que nós vamos fazer? Nós separamos as 20 equipes da Premier League em 6 prateleiras. Candidatos ao título, Champions League, Europa League, Conference. Aquelas que não vão brigar por nada e aquelas que vão lutar contra o rebaixamento. E aqui nós vamos falar um pouquinho de cada uma, né? Por que que nós colocamos ela nessas posições, nessas prateleiras. E buscar alguns argumentos históricos também. Nós fizemos cada uma, depois nós fomos mudando aí para chegar num consenso. E a gente vai apresentar aqui o que a gente pensou e falar um pouquinho da Premier League. Já teve a primeira rodada, né? Bastante coisa, algumas surpresas. Promete ser uma temporada interessantíssima vindo por aí.
Vitor, eu vou até pegar aqui rapidinho a primeira rodada da Premier League, porque muita coisa já aconteceu, né? Placares elásticos, volta da torcida, que querendo ou não é um fator que vai mudar bastante nessa temporada para a anterior. E falar um pouquinho aqui dos jogos, Vitor. Só passar a lista de resultados, né? A primeira rodada já aconteceu no último fim de semana. Começou na sexta-feira, o Brentford batendo o Arsenal por 2-0. A gente teve a vitória do Manchester United por 5-1 contra o Leeds, a vitória do Watford contra o Aston Villa por 3-2. A vitória mais magra da rodada do Leicester contra o Wolves por 1-0. O Tottenham também venceu o Manchester City no jogo, acho que o jogo mais esperado também, por 1-0. O Everton venceu o Southampton por 3-1. O Chelsea venceu o Crystal Palace por 3-0. O Brighton visitou o Burnley e venceu por 2-1. O Liverpool fez 3-0 no Norwich fora de casa. E o West Ham, numa virada espetacular, venceu o Newcastle por 4-2. Então esses foram os jogos, né, só para atualizando, né, não dá nem para dizer quem é o líder, né, mas o líder, no caso na tabela, é o Manchester United pelo número de gols, depois Chelsea, Liverpool, West Ham e aí para cima. Mas enfim, acho que a gente deu para ter um pouco uma análise do que cada time precisa, o que cada time não precisa, o que cada time vai apresentar essa temporada. Claro que é muito precoce, a gente não tem muitos reforços, né, até agora. Que alguns chegaram agora, alguns não foram apresentados ainda, alguns estão em fase de negociação final. Então muita coisa, muitos jogadores que não saíram ainda e que podem sair, né? Principalmente dos times menores. Então claro que isso pode mudar. Mas Vitor, algum time nesse teu power ranking, nessa tua tier list, tu pensou, putz, depois desse jogo aqui eu já não sei se a minha tese anterior ela se aplica. Já teve algum time, não sei nem dizer, mas teve algum time?
Eu tentei evitar esse overreact, né, da primeira rodada, mas eu fiquei um pouco, eu tendi um pouco a subir ele de patamar depois da primeira rodada, mas só um.
Tá, então tá bom, um tá ótimo, porque teve gente que eu vi que mudou 3, mas enfim.
Mas esse eu só mudei. Também porque você tinha colocado ele acima, né? Aí como a gente fez, a gente abriu as sessões aqui e outra ali, né? Pra eu cedi de um lado, você cedeu do outro. Mas foi só esse um aqui que eu deixei um pouco acima.
Não, então vamos lá. Isso vai ser boa. A gente vai começar naquele suspense, né, Vitor? Aquele suspense de começar os times da parte de baixo da tabela que a gente acha que vai ser rebaixado. Acho que é mais legal falar time por time, Vitor. A gente fala um pouquinho do time, depois fala do outro, depois repassa a lista. Mas vamos começar aqui com a zona de rebaixamento. Nosso primeiro palpite que deve brigar pela zona é o Burnley, né, cara? O Burnley é um time que não joga um futebol bonito, não tem um elenco recheado de bons jogadores. Tem um ou outro jogador que é interessante, tá? Mas não é um time que é famoso por fazer contratações estapafúrdias, né? Não é o que costuma acontecer. Eu acho que é um dos times mais ingleses, daquele termo que a gente já pensa, né? Daquele futebol inglês pegado, assim, futebol feio e truncado, assim, eu acho que é o Burnley. E, cara, nada faz a gente imaginar que essa temporada vai ser diferente das anteriores, que o Burnley vai brigar por uma vaga europeia. Até já aconteceu, né, de pegar uma vaga na Europa League. Mas o Burnley, cara, o Burnley é um time que não me passa nenhuma segurança que vai se manter na Premier League, pode acontecer. Na última temporada foi o primeiro time a não cair, com uma margem bem grande, né? O Fulham caiu com bastante folga. Mas acho que é meio consenso, né, entre quem acompanha, que o Burnley vai brigar para cair, né? Ou caso para não cair.
É, o Burnley, eu acho que é um dos três principais candidatos ao rebaixamento, né? É claro que a gente não colocou só três, né? Também tomamos cuidado de não colocar metade da Premier League como candidato ao rebaixamento, porque só abrindo um parênteses, essa temporada promete muito, porque eu acho que a briga pelo título tá aberta, né? Não tá. Vou falar um pouquinho disso aí, mas tá aberta. Nós temos ali um time consolidado ali no meio do top 6, né? O Big Six não é mais hoje. Acho que ninguém coloca o Big Six entre os seis primeiros. Acho que pelo menos um ou dois ficaria abaixo. E por isso que promete muito. Só que por outro lado, tem muito time ruim, né, cara? Essa temporada tem muito time ruim. Eu consigo ver aqui, né, pelo menos uns quatro times ruins.
Talvez nem ruim, né? Mas muito abaixo, assim, do que a gente tá esperando, sabe? Então,
pelo que a gente espera de Premier League, né? Ano passado a gente tinha linha de começar um ou dois, né? Talvez o Burnley seja um deles e o West Brom, que a gente sabia que era baixo.
E acabou o Sheffield, que era o Lanterna, tinha tido uma boa temporada, né?
Exatamente, então, o Sheffield se tornou um time horroroso, mas não era esperado que seria ruim ou que seria tão ruim como foi, né? E essa temporada não, essa eu consigo indicar aqui pelo menos quatro times que eu acho que passaram apertos, e o Burnley talvez seja o pior, ou um dos dois piores, talvez. Acho que eu coloco até entre os dois piores, porque é um time pragmático, né? Eu acho que até aí não é tanto problema. O Burnley é assim desde sempre, mas consegue se manter, né? Consegue ficar ali na Premier League, consegue se manter. Já brigou por competições europeias, chegou a jogar, se eu não me engano, pelo menos fases preliminares.
Jogou Europa League, né?
E até aqui eu tô puxando aqui as últimas posições do Burnley. 17º, né, como você falou, em 2020-21. 10º, aí salvou bem em 2019-20. 15º, e aí foi a grande temporada em 7º, e antes de ficar em 16º. Todas essas com o Shandaish, que está no clube desde 2012. Ele subiu em 2013, caiu em 2014, subiu em 2014, caiu em 2015, subiu em 2016 e está aí na Premier League desde então. Só que nessa temporada, eu vejo um time que, se não sofreu para não cair, né, porque os três últimos caíram com louvor, eles fizeram força para cair, caíram bem, mas é um time que ficou em 17º, né, foi o primeiro fora da zona, e basicamente não se reforçou. O único reforço aqui que destaque, podemos dizer assim, é o Nathan Collins, zagueiro de 20 anos, que chegou do Stoke City por 14 milhões, e talvez o Hennessy, que é goleiro do Crystal Palace, né, foi goleiro do Crystal Palace por muito tempo, mas já era reserva, né? O Guaita já era o titular do Crystal Palace há algum tempo. Fora isso, não trouxe nenhum outro reforço. Também não perdeu nenhum grande jogador. Talvez o Robbie Brady, que era um cara que não era titular, mas jogava com uma certa frequência, saiu. Então, é basicamente o mesmo time que ficou em 17º. Só que a tendência é que, pelo menos, é que a gente não tenha três times tão abaixo como tivemos em 2020 e 2021. E aí que eu acho que mora o perigo pro Burnley.
O Burnley deve ser o time mais inglês, né, da Premier League nesse momento. Eu não consigo pensar. Talvez deve ter, talvez o Newcastle, mas acho que não, também. O Brighton, talvez. Mas é um time muito inglês, né? Então isso já diz bastante sobre o time. Muitos jogadores talvez não são ingleses, por exemplo, o Chris Wood, né, o zelandês, mas joga na Inglaterra desde sempre, né? O Jay Rodrigues tem uma carreira na Inglaterra há bastante tempo. O Vidra, né, tcheco, tem uma carreira na Inglaterra há bastante tempo. Então, e é um time que não é novo, né? Tem pouquíssimos novos e bons jogadores. Acho que o único deve ser o McNeil. E tem uma zaga, né, que já teve seus bons momentos. O Tarkowski é especulado sempre nos grandes ou times que vão brigar mais pra parte de cima da tabela, mas vai ficar nessa temporada. Só que o Tarkowski também já não é criança, né? Ele tem 28 anos. Então, a gente pode falar, acho que os grandes destaques vão acabar sendo tanto o Tarkowski quanto o Nick Pope, né, que é um goleiro já bem experiente na primeira divisão, com passagens pela seleção da Inglaterra, e acaba por aí, né, um setor ofensivo bem mais experiente, né, Ashley Barnes, Jay Rodrigues, Chris Wood, o próprio Vidra, né, então é um time que, assim, ficando na elite, tá ótimo, cara, tá ótimo. E eu acho que eles esperam isso, né? Como eu falei antes no resumo da primeira rodada, eles estrearam contra o Brighton, que é um rival direto para não cair, e perderam em casa, no Turf Moor. Então é complicado, assim. Eu acho que se o Burnley tivesse agora uma caneta e um papel na mão e assinasse a 17ª colocação, eu tenho certeza que eles assinariam na hora, né? Então, acho que vai acabar sendo isso, né? Vai ser um dos times que vai brigar até o fim para não cair, né?
É, vai depender, como sempre depende, do sistema defensivo, né? Que geralmente é sólido, né? O único povo, você falou, o Tarkowski, o Benmi, né? Que faz a dupla de zaga com o Tarkowski há um bom tempo. E a diferença no ataque, além do Chris Wood, vai ser o Dwight McNeil, né? Que é o garoto, 21 anos do time. Já foi especulado em alguns outros clubes. Talvez seja a temporada para ele estourar. E se ele estourar e se tornar um grande jogador, talvez, né? Consegue aqueles pontinhos para se salvar. Mas, assim, acho um time que é candidatíssimo, mas assim, muito forte para brigar por contra o rebaixamento e encerrar uma sequência histórica, né? De já são em 6 temporadas seguidas na primeira divisão.
Bastante tempo mesmo, bastante tempo. Agora a gente vai falar de uma equipe que jogou bastante Premier League e retornou agora, que é o Watford, né? O Watford também a gente encara como uma equipe que potencialmente vai brigar para cair, né? No caso, para não cair. Tem alguns jogadores que aí já me chamam mais atenção, Vitor. Eu gosto bastante do Emmanuel Dennis, que veio do Clube Brugge. Eu gosto bastante do João Pedro, né? Que era uma cria da base do Fluminense, foi muito bem. O Ismael Assad, que já fez um estrago bem grande na primeira temporada dele na Premier League, antes do rebaixamento. Então, acho que já é um time que apresenta mais soluções. Já tem jogadores mais novos, né? Caras mais novas. E o Watford parece ter um poder de compra um pouco maior também. Parece que faz contratações mais interessantes, né? E, ao mesmo tempo, conta com aquela experiência, né? Mas, claro, não é um time que vai brigar na parte de cima da tabela. Estreou vencendo o Aston Villa, né? Num resultado muito bom, 3-2. Que, não digo que foi surpreendente, né? Mas acabou levando 2 gols ainda no fim. Saiu vencendo por 3-0. E o Aston Villa bem mais credenciado nessa temporada do que o Watford. Mas é aquela coisa, né? Aquele time, assim, que pode ficar em 14º, 13º, mas acho que não vai brigar muito mais que isso.
Pois é, só que o Watford, ele tem realmente mais capacidade de investimento que o Burnley, né? É um time que já fez contratações aí de 30 milhões de euros, 20 milhões de euros, mas até que foi comedido, né, nessa temporada, né? Gastou ali só 10 milhões, foi o máximo, no Ian Lousa, né, do Nantes, meio campista de 22 anos, e explorou bem o mercado de free agents, né, que a gente comenta muito aqui, jogadores que estavam sem contrato. Trouxe o Joshua King, né, que foi mal no Everton, mas veio de uma passagem excelente pelo Burnley. Trouxe o Danny Rose, achou um reforço interessante, pra falar a verdade, do Tottenham. O Ashley Flett é um atacante de 25 anos, veio do Middlesbrough. Então, assim, eu achei contratações boas, sabe? Eu acho que caras que podem contribuir. O problema é que eu não sei até que ponto o time atual do Watford consegue segurar uma primeira divisão, né? Porque a gente tem o Ismael Assar, o João Pedro, o Coutinho Fernandes. Podemos forçar aqui um Will Hughes, né? Um meio-campista do revelado no Derby. Cara, acabou. Entendeu? E o resto dos jogadores, a gente tem Peter Etebo, Tom Cleverley, Adam Massina, o André Gray, que faz seus golzinhos de vez em quando, mas não dá pra confiar muito neles. Então eu vejo um time que tem um sistema defensivo muito problemático, né? Começou bem, começou com a vitória importante, já fez seus primeiros 3 pontos, mas eu acho que a defesa não vai conseguir segurar o ritmo da Premier League. Eu vou falar que minha única esperança pro Watford são as individualidades do Sarra, do João Pedro, do Guti Fernandes, porque defensivamente eu vejo um time muito abaixo. Não sei se vai trazer alguns reforços. Eu acho que precisa ainda, pelo menos, de mais um reforço importante para a defesa, porque é um time que não trouxe ninguém para a defesa ainda. Então eu vejo esse problema no time do Watford. pra mim também, candidatíssimo ao rebaixamento. Pra mim, aí, junto com o Burnley, são os dois principais candidatos.
Acho que o Watford tem mais teto, né? Porque tem por onde investir mais também. Quando eles caíram, a temporada não foi nada muito agradável, né? Mas eles brigaram até o fim pra não cair, né? Caíram na última, acho que eles não caíram na última rodada, foi na penúltima. Então, subiu, né? Fez uma boa Championship, subiu. Cara, eu vejo, não digo com bons olhos, mas eu vejo que eles têm chance, assim, de ficar um décimo. Tipo assim, não descarto um 13º, 14º ali pra eles, porque tem alguns jovens que podem explodir, né? O próprio, a gente já falou do Ismail Assar, que é muito talentoso. Inclusive, o Ismail Assar foi responsável por acabar com a sequência invicta do Liverpool, né, na Premier League, que o Liverpool foi campeão. E o Coutinho também é um baita jogador. O Emmanuel Dennis começou bem, né? Que chegou até sem tanto status ali do Bruges da Bélgica. Fez uma volta pra ter o Troy Deeney, que tá sempre ali, né, com seus 100 anos, fazendo seus golzinhos, capitão do Watford. Então acho que é aquela coisa, vai brigar, mas vamos ver, né. Mas entre Watford e Norwich, tu acha que o Watford é mais provável de cair do que o Norwich, Vitor?
Acho.
Também acho. Mas então vamos falar do Norwich, Vitor, e vamos falar dos reforços primeiramente, porque eu sei que tu conhece eles muito, muito bem.
Pois é, cara, o Norwich foi no Werder Bremen e trouxe, né, dois dos praticamente únicos jogadores que se salvaram na campanha de rebaixamento, e que é o Rashica e o Sargent, né, gastou 20 milhões os dois juntos. Só que, além de tudo, eu gostei dos outros reforços, né, o time que investiu, né, já foram 60 milhões gastos. Praticamente tudo reposto com a saída do Buendia pro Aston Villa, foi quase 40 milhões de euros. E, pô, a saída do Buendia vai fazer falta. A gente até falou dele há um bom tempo, já tem uns 2 anos que nós falamos do Buendia. Ele estourou na última Championship, foi o principal jogador do time. É uma perda muito sentida, mas o time trouxe bons jogadores, né? Além do Rashica, veio o Tzolis do Palca por 11 milhões. O Janoulis, também do Palca, lateral esquerdo. O Pierre Lesmelou, que fez bons anos lá na França, estava, né, no Nice, foi contratado. O Angus Gunn, goleiro até interessante, chegou para disputar a vaga, né? E outro reforço que eu gostei muito é o Billy Gilmour, né? Do Chelsea, jogador muito jovem, muito promissor, chegou por empréstimo. Então, eu acho que é um time que certamente vai estar ali brigando para não cair, mas se reforçou e manteve uma base interessante, né? O time que tá aí vai entregar seus 8, 10 golzinhos, com toda certeza, que ele sempre guarda. Tem um excelente Todd Cantwell, meio campista, de 23 anos. Muita gente fala que ele é o Grealish dos pobres, né? Que ele é um Grealish um pouco parecido, cabelo um pouco parecido, joga ali em posição, joga ali no setor também, que lembra. Então você consegue ter um time que alinha o Gilmour, Lesmelou e o Todd Cantwell, por exemplo, no meio campo, com ataque com Rashica e Puk, por exemplo. O goleiro é o bom Tinku, né? O honesto Tinku, dá pra dizer assim, né? Acho que é um honesto. Cara que serve. Então, tem alguns bons valores. O Max Aarons, que já foi especulado até em Bayern de Munique. Assim, muito promissor, 21 anos só, cara de 2000. Então, tem algumas coisas. E o principal, cara, eu acho o Daniel Farke um excelente técnico. Excelente técnico. Tá aí desde o início da temporada 17-18. Ele fez uma primeira temporada mediana, mas conquistou a Championship de 18-19. Aí foi rebaixado em 19-20. Mas ele ficou no time e aí conquistou de novo a Championship de 20-21. Então, o Farke ganhou duas das últimas 3 Championships com o Norwich. Acho que vai ser um time que vai talvez competir mais do que na última vez que teve na primeira divisão. Mas eu ainda acho que vai disputar muito forte para não cair. Fosse para apostar nos 3? Norwich, Watford, por favor.
Pode ser. Eu vejo com bons olhos as chegadas do Norwich. Claro, a venda do é vital, assim. Tanto para o time se reforçar, né? Para ter. Só que ao mesmo tempo foi vital no acesso, né? Que o Norwich subiu com bastante tranquilidade. E, cara, o Buendia marcou 15 gols, deu 16 assistências, foi o melhor jogador da última Championship. Cara, jogador muito completo, né? Ele já tinha feito uma boa Premier League, acabou ficando e aí gastaram, né, 40 milhões. O Norwich pediu 40 milhões, pagaram. E, cara, uma venda que acabou sendo boa, tanto pro Norwich quanto pro Aston Villa. Só que perde, claro, que um dos pilares, né? Mas ao mesmo tempo, manteve muitos jogadores que tinham se destacado, indo razoavelmente bem em 2019 e 2020, né? Por exemplo, Grant Hanley, que é o zagueirão, que é o xerife da equipe, renovou o contrato. O próprio Max Aarons ainda tá lá, mesmo sendo muito jovem, especulado em outras equipes, continua na equipe. Como tu falou, o Todd Cantwell também foi muito especulado quando o Norwich caiu para ele deixar a equipe, acabou ficando. Timo Pukki, então, que fez basicamente uma Premier League Madness quando ele iniciou, fez gol praticamente todo jogo, depois deu uma queda, também acabou ficando. Então, querendo ou não, trouxe o Sargent, trouxe o Ashika, trouxe o Tsolis, trouxe jogadores que podem agregar e que são jovens, né? Então, acho que isso sempre é bom, não só para agora, mas se cair para Championship, tem por onde recorrer, né? Talvez até financeiramente. Então, acho que foram boas as chegadas do Norwich, algumas bem honestas, né? Por exemplo, Ben Gibson, Angus Gunn, só para trazer também mais peças ao elenco, acho que sempre é interessante. E como tu falou, para mim essa chave pode ser o Billy Gilmore, cara, porque o Billy Gilmore surgiu muito bem no Chelsea. Muitos times tentaram contratar ele por empréstimo, o Norwich conseguiu contratá-lo. Ele é muito jovem, tem 20 anos, e pode ser o homem desse meio campo, né, ao lado do Todd Cantwell. Acho que pode ser os dois grandes jogadores desse time, e que eu vejo com um potencial de ficar na Premier League. Acho que, eu não digo que é provável, mas acho que é meio a meio, acho que tem chances de ficar assim. Mas aí também vai ter que apresentar um futebol decente. Estreou contra o Liverpool em casa, né, o que é sempre complicado, em Elland Road, acabou levando 3-0. Mas é um time que vai pra frente, né, um time que não fica na retranca, é um time que gosta do jogo, e acho que isso é sempre importante, né. Por exemplo, posse de bola contra o Liverpool foi a mesma coisa, teve várias tentativas de gol e tal. Mas claro que o Liverpool é um dos times mais perigosos do mundo, então é, no, entre aspas, normal perder por uma larga vantagem para o Liverpool. E acho que vai brigar ali na parte de baixo, mas não sei, Vitor. Eu ainda fico que um dos que estão há bastante tempo na Premier League, como os que a gente vai falar agora, acho que um deles cai. E eu vou te chamar agora para falar do Newcastle, né, que é um time bem tradicional na Premier League, acabou caindo em uma temporada anterior, voltou com muita sobra, né, porque é um time que tem poderio aquisitivo. Mas o que, que tu acha do Newcastle? Porque para mim é um time muito estranho, Victor. E parece que sempre vai cair, né, agora nos últimos tempos, que tem briga interna, jogador que não dá certo, é uma situação ruim que o Newcastle.
Pois é, cara, eu fico um pouco triste com a situação do Newcastle, porque é um time muito tradicional, né, tem um estádio muito legal que é o St. James Park. Quando eu comecei a ver a Premier League, era um time competitivo, tinha alguns bons jogadores, mas vem numa sequência, vem numa década, nos últimos, sei lá, quase 10 anos, sofrível, uma década sofrível. Porque eu puxei aqui as últimas colocações do clube, né? De 12, 13 pra cá. Nunca ficou acima de décimo. E caiu em 15, 16. Aí subiu com facilidade. Mas nunca ficou acima de décimo. Tem o Steve Bruce, que eu não gosto. Eu acho um cara, assim...
Ele muito pode, inglês, no máximo, pro teu gosto.
Como?
Muito inglês pro teu gosto.
Muito inglês. Por exemplo, o Shandashi... eu prefiro muito mais o Shandashi do que ele, por exemplo. Eu acho o Shandashi, ele monta times ali burocráticos, mas que sabe jogar e faz muito com pouco. Ele consegue segurar um time muito inferior ao Newcastle, se você pensar em nomes. Eu tô com o elenco do Newcastle aberto aqui. Cara, você tem Sam Maximan, Carlo Wilson, Miguel Almiron, Joelinton, Willock, Jamal Lewis, Longstaff, o Shelvey, o Ryan Fraser... Uns mais, outros menos, mas são bons valores, né? São caras que... Uns são figurinhas carimbadas de Premier League que sempre entregaram muita coisa, como o Khalil Wilson, por exemplo, ou o Shelvey. Você tem caras jovens como o Sam Maximan e o Joelinton. Você tem caras que têm temporadas excelentes na carreira, como o Jamal Lewis. Então, assim, é um time que tem capacidade para, no mínimo, ficar ali em décimo, que seja. Não precisa passar de décimo com esse time atual. Mas... com o Steve Bruce, o time nunca passou de 12º. Foi 13º em 19 e 20. e 12º em 2021. Começou mal essa temporada, perdendo de 4-2 pro West Ham. Eu acho que vai brigar. Eu acho que vai brigar para não cair, que é um time que manteve tudo que mesmo o time da temporada passada, só gastou quase 30 milhões no Willock, que estava no time da temporada passada, terminou muito bem. Foi um dos grandes destaques do time na reta final, e aí ele foi contratado agora em definitivo. Não perdeu praticamente ninguém também. O Atsu, o Muto, o Andy Carroll eram caras que não faziam muita diferença no time. Então eu acho que vai ficar mais ou menos na mesma situação, ou um pouco abaixo. Acho que fica ali pro 14º, 13º. Eu ainda acho que se salva, porque o Callum Wilson vai te entregar aí 10 gols cruciais, entendeu? Ele vai, porque ele é matador demais. Faz gols importantes, né? Um cara que consegue carregar um time pra se salvar ou fazer uma boa campanha. Então eu aposto ali no Moussa Maximin também, no próprio Almiron, que eu acho um excelente jogador. Então, acho que se salva, cara. Mas eu acho que pode sofrer muito, pode brigar pra não cair até o reta final. Então, por isso que a gente decidiu colocar. Acho que eu também coloquei o Newcastle no... Acho que esse foi um dos nossos que a gente bateu, né? Que a gente escolheu os mesmos aí de primeira. Porque são temporadas atrás de temporadas, no mínimo, medíocres, pra não dizer ruim mesmo.
Exatamente. Tem jogadores desse time que são a cara da Premier League, né? Aquela Premier League que a gente estava acostumado. Por exemplo, o Shelvey, né, cara? O Shelvey tá há muito tempo na Premier League, ele tem só 29 anos, parece que ele tá há mais tempo ainda. Tem jogadores como o Calder Wilson, que já foi muito bem no Bournemouth, que salvou até na temporada passada os gols que era pro Joelinton fazer, ele fez. Tem o Dwight Gayle, eu nem lembrava que ele tava no Newcastle ainda. Jeff Hendrick, tem jogadores interessantes, claro. Ah, eu gostei da contratação do Joe Willock, que acabou sendo uma das poucas contratações do time pra temporada, né?
A única, né?
A única, então...
E ele já tava no time.
E ele, exatamente, mas contratou em definitivo, né? Por um valor até alto, né? Mas é jovem, então acho que vale a pena. É, em inglês. Perdeu pouco, né? Perdeu o Andy Carroll, perdeu o Muto, perdeu o Watson, que eu nem lembrava que também tava no Newcastle. Então, mas e a estreia, claro que não foi do jeito que esperava, né? Claro que o West Ham é um time bem mais forte que o Newcastle hoje, mas também aquela virada foi feio ainda, né? Porque foi 4-2, saiu vencendo por 2-1, acabou levando 3 gols na segunda etapa. Então, a situação é claro que não é das melhores. A gente sabe que o futebol do norte da Inglaterra, principalmente, foi muito afetado, né? Pela mudança, né? Principalmente depois que muitas empresas deixaram o norte da Inglaterra, o Sunderland foi o maior afetado de tudo isso, né? Que para o investimento, a torcida ficou muito mais pobre também, né? O que gerou uma diferença também muito grande para os clubes do sul, maioria de Londres ou regiões próximas. Na elite, por exemplo, o Arsenal é de Londres, o Chelsea é de Londres, o Tottenham é de Londres, e aí tem vários que são ali de cidades próximas ou praticamente Londres, por exemplo, Crystal Palace, West Bromwich que caiu, o Brentford, o Watford, então é complicado, acaba sendo muito no sul, aí tem o Liverpool e o Manchester United ali no meio da Inglaterra, o Everton também, o Manchester City também, e aí o norte acabou ficando bem pobre nesse sentido, né? Então é complicado também para falar do Newcastle nesse tipo de situação. Mas acho que também é uma equipe que vai brigar para cair e que não vejo com bons olhos para essa temporada. Acho que talvez o Newcastle realmente caia essa temporada. E falar então um pouquinho, eu vou deixar o nosso querido time ofensivo por último e falar do Southampton agora, Victor, porque o Southampton talvez a gente não considerasse que fosse cair até a janela de transferências, né? Porque se a penúltima já tinha sido nada muito agradável, a atual não foi nem um pouco interessante, porque perdeu o artilheiro, aí depois perdeu o zagueiro, o capitão, e agora... Capitão não, perdeu quase o capitão, e agora pode perder o capitão, né? Se perder o capitão, a gente já cravou que cai, né? Mas que, como eu tava ali nesse time do Southampton, que fez temporadas muito honestas na Premier League, acho que tá na Premier League desde 2014, por aí, né? Tá bastante tempo na primeira divisão, né, Victor?
Exatamente, né? Além de ainda perder um lateral esquerdo do time por mais de 5 anos, né? Titular, chegou à seleção, inclusive. Bom, o Southampton, né, ele sobe em 12-13 e ele faz temporadas assim, históricas, né? Com o Pochettino, depois com o Coleman e até com o Claudio Poole. ele fica ali oitavo, sétimo, sexto colocado, depois volta para oitavo. E aí, desde então, caiu muito, né? Foi uma queda assim, vertiginosa. Já ele foi 17º, 16º. E aí, com o Ralf, que é o atual técnico, foi 11º. E na última temporada foi o 15º. O Southampton é um time que tem um elenco até ok. Se você olhar aqui, você vê caras como o Shea Adams, você vê o James Ward-Prowse, que se sair, aí eu acho que é candidatíssimo ao rebaixamento. Mas você tem aí o Walker Peters, o Ibrahima Diallo, o Bednarek. Só que perdeu muita gente na janela. Tinha muito mais e perdeu três caras importantíssimos, né? Como eu já falei aqui do Bertrand. Lateral esquerdo, foi titular do time por muito tempo, chegou à seleção, veio do Chelsea. E os outros que você falou, o Danny Ings, que foi o artilheiro do time nas últimas duas temporadas, fez muitos gols, cara. Ele fez ali mais de 20 gols, se eu não me engano, em uma edição de Premier League. E o Vestergaard, que eu achei até que saiu barato pro Leicester, dada a situação, né? Um cara que já tava no Southampton há algum tempo. E por mais que não seja aquele zagueiraço, é um zagueiro ok, é um zagueiro sólido que serve para um campeonato como a Premier League, né?
Fez boa Eurocopa também, né?
Eurocopa, é um cara muito alto. Então, são três titulares que o time perde. Se movimentou, né? Contratou alguns jogadores, mas, por exemplo, não trouxe ninguém, não tem nenhum zagueiro, né? No lugar do Vestergaard. É claro que ele saiu tem pouco tempo, tem mais ou menos uma semana. Vamos ver se eles trazem ainda, porque tem... o mercado fecha no final de agosto, né?
Isso.
Então, tem duas semanas aí para trazer um reforço. E, cara, assim, os outros jogadores que chegaram, né? O Adam Armstrong, o Perro do lateral esquerdo do Brest, o Valentino Livramento, o Tio Alcott, aquele mesmo, que jogou muito tempo no Arsenal, e o Armando Broha. Não são ruins, só que eu não consigo ver esse time subindo de patamar. Eu acho que as perdas são muito mais relevantes, então eu imagino que o Southampton faz uma temporada parecida com a passada. Talvez ali salve ali com algumas rodadas de antecedência, mas não fica ali acima de 12º, 13º.
O que me espanta nesse Southampton é que eu não desgostei das contratações, eu gostei. Eu acho que o Perro pode ser uma boa substituição ao Ryan Bertrand. Eu acho que o Adam Armstrong fez uma championship sensacional, artilheiro, né? 24 anos. Pelo Blackburn foi muito boa e conseguiu contratar ele pela... Exato, é muita coisa, né? E foi contratado pela metade do preço da venda do Danny Ings, que foi uma boa venda, considerando que o Danny Ings tinha um ano de contrato só e que queria sair.
29 então, anos já.
Exatamente. E assim, o Danny Ings é artilheiro e tal, mas assim, nenhum primor técnico, né? Então acabou sendo uma venda... Acho que o Adam Armstrong consegue repor. Só que a gente tá contando o melhor dos casos. O Theo Walcott casa, né? Pelo Southampton. Cara, é aquela coisa, se tudo der certo, beleza, vai ficar em 14º, 15º, assim, se tudo der certo, sabe? Então é isso que me espanta. E assim, o Ward-Prowse é vital. Ele é um dos melhores batedores de falta da Premier League no momento. Ele ainda é jovem, né? Tem 26 anos e tá no Southampton desde pequeno, né? Desde criança, basicamente. Ele tem uma identificação muito grande com o torcedor. Eu acho que a saída dele ia ser muito significativa pelo sentido não só da perda técnica, mas também a perda emocional pro torcedor. E o resto do time é razoável, assim como falou. É um time que prioriza também contratar alguns jogadores jovens. Vou dar alguns exemplos. O Salisu chegou na última temporada. O Walker Peters veio na troca pelo Højbjerg, que na época, nossa, que absurdo e tal. Porque acho que foi o Højbjerg pelo Walker Peters de uma grana. E o Walker Peters, ele é um jogador muito interessante para a lateral direita. O Ibrahima Diallo, mesma coisa, muito interessante no meio campo. Então, assim, o modelo de contratação do Southampton, eu acho que tá errado, sabe? Mas é aquela coisa, quando tu muda muito e tu muda jogadores que são confiáveis, principalmente a perda do Vestergaard, para mim, foi o que me colocou... Foi o que eu fiz colocar o time aqui no rebaixamento, porque o Vestergaard é um zagueiro confiável, né? E ele pediu para sair. E quando os jogadores começam a pedir para sair, né? Até porque provavelmente o Vestergaard vai ser titular agora, não vai ser titular no futuro, porque tem o Fofaná, tem o Soyuncu, é improvável que ele vire o titular da posição. Mas agora ele vai ser porque o Fofaná e o Johnny Innes estão lesionados. Mas é uma situação complicada, né? Então, Enfim, eu acho que vai acabar ficando complicado pro Southampton se manter, apesar do Rafa Hasenhüttl fazer um trabalho decente até pelas peças que tem e inclusive salvou a equipe do rebaixamento, né, quando começou aquele campeonato perdendo de 9 a 0 pro Leicester e acabou tendo o primeiro turno muito ruim, fez um segundo turno muito bom, né, venceu até o Leicester no pronto de volta e acabou tendo uma boa segunda parte da temporada e não caiu, mas não sei, eu tenho muitas dúvidas em relação ao Southampton.
Além disso tudo, né? É um time que parece não ter muito futuro, né? Como você falou aí, um cara como o Vestergaard, importante pro elenco, e pede para sair, é um pouco sintomático. Mas o Ralf é um bom técnico, cara. Então acho que consegue se salvar aí também pela qualidade do treinador.
E para encerrar aqui essa primeira parte aqui da zona de rebaixamento, a gente também coloca, porque virou comum, né? Virou senso comum. Todo campeonato coloca o Brighton, e o Brighton vai ficando, e vai ficando, e vai ficando, e ainda tá lá, né? O Brighton é um time que joga um futebol propositivo, que tem o nosso carinho sempre, né? É um time que pode levar 5-0, mas ele vai tentar jogar, que, querendo ou não, começou a Premier League bem, venceu o Burnley fora de casa. É esses pontos que o Brighton precisa, porque não vai conseguir tirar da ponta de cima. E assim, Vitor, tem suas peças, né, cara? Tem suas peças. Não tem nada que chame muito a atenção. Tem vários jogadores daqueles que a gente já tá acostumado a ver na Premier League, como o Danny Welbeck, o Lallana, né, que tá há algum tempo, o Andone. Putz, tem vários, mas ao mesmo tempo é um time que faz algumas contratações bem interessantes, né? Destaco, não digo nem contratação, né, mas uma volta do jogador que estava emprestado para na Eredivisie, o Jan Paul van Hek, fez uma temporada fantástica pelo Heerenveen. Ele foi contratado ainda bem jovem, foi emprestado para o futebol holandês, foi muito bem, então eu já vejo isso como uma boa chegada. Tem outros jogadores interessantes do Brighton que estão emprestados no momento. E acho que a grande contratação foi o Meupu, né? Que veio do Salzburg. A gente chegou a comentar sobre ele brevemente no podcast que a gente fez sobre o Salzburg. Então, assim, é um time que tem as suas peças tradicionais, traz algumas adições jovens. Assim, é aquele time que vai ficar em 16º, 17º no máximo ali. Acho que é difícil ter uma posição um pouco melhor que isso. Mas vai ficando, né, Vitor? E assim vai ficando. Cada temporada coloca na zona de rebaixamento, ele sobrevive, né?
Então, o Brighton é um caso pouco. É o caso mais particular desses todos que a gente falou aqui nessa primeira leva contra o rebaixamento. Porque, como você falou, cara, é um time que joga. Ele perde a maioria dos jogos por causa da qualidade individual dos seus atletas. Mas é um time que joga bola. Ano passado, contra o Manchester United, só foi perder o jogo com o gol do Bruno Fernandes de pênalti depois que o juiz já tinha apitado. Não sei se você lembra disso.
Lembro.
Contra o Liverpool, se eu não me engano, ganhou do Liverpool. Jogou muito mais que o Liverpool. Vou até olhar aqui. Foi uma partida, assim, impressionante. Foi 1-0, isso aí. 1-1, o jogo na casa do Brighton, jogou muito mais que o Liverpool. Então é um time que joga muito mais que o seu adversário, mas acaba tropeçando por uma série de fatores, né? Às vezes dá azar, o cara perdendo um pênalti, você toma um gol de pênalti depois que ele está pro final, ou seu time perde muitos gols. E por conta disso, o time brigou para não cair, mas aí também deu aquela sorte dos três times que foram rebaixados, estavam muito abaixo de todos. Foi assim, eles eram muito piores que o quarto pior do campeonato. Então, por isso que o time conseguiu se salvar até com uma certa tranquilidade, mas com o Graham Potter, né, que é esse técnico que, pô, eu gosto muito dele, o time vem fazendo temporada de 15º em 19-20 e 16º na última temporada. E não que antes seja melhor, né, que desde que subiu o time foi 15º, 17º e essas últimas duas temporadas. Então, nunca ficou acima de 15º. é um time que tem uma capacidade de investimento abaixo das outras, mas, pô, eu gosto do time, defendo e vou torcer para que se mantenha na primeira divisão pelo estilo de jogo. Basicamente, é o mesmo time, né? Não perdeu nenhum grande jogador, tirando o Ben White, mas por 58 milhões de euros você vende seu zagueiro, né? Não tem como.
Não tem. Não, é um valor exorbitante, né? Passar 50 milhões de libras e vender ele por 58 milhões de euros, assim, cara, não tem o que fazer, né? Até porque eu acho que o sistema defensivo do Brighton não tem só ele, o Lewis Dunk também é uma peça muito importante. Então a gente não sabe como é que vai ser isolado, né? O Dunk é o capitão da equipe e tal. Então, sei lá, eu fico um pouco em dúvida também do que o Ben White pode render isoladamente. E por esse valor, cara, tu não só financiou essa janela, você é a próxima. Então, tá tranquilo, cara, tá tranquilo. Mas o que me pega um pouco nesse time do Brighton, pensando assim, é que, cara, se tu for dar uma olhada nas últimas janelas de transferências deles, tem uns nomes muito interessantes, né? Eu falei do meu pool nessa temporada, né? E falei do Van Hack, que vai voltar de empréstimo. Mas eles já contrataram, por exemplo, alguns nomes que eu consigo lembrar agora de cabeça. O Moisés Caicedo, que veio do Independiente. O Billy Arce, também, que estava no futebol sul-americano. O McAllister, né, que também é muito talentoso.
Argentino.
Exatamente. Então, cara, tem vários nomes que a gente consegue pensar assim de cabeça, que eles fizeram uma prospecção, que eu vou te falar que na Premier League não é muito fazer, né? A Premier League costuma contratar de destaques do futebol europeu, mas clubes da Premier League fazer uma prospecção tão grande não é muito comum. Então eu sempre curto assim times que investem nesse mercado, porque penso um pouco à frente, né? E eu vou falar outra frase aqui que talvez seja um pouco polêmica, mas são times como o Brighton que fazem a Premier League ser muito interessante, né? Porque não adianta a gente ver falar aqui, basicamente, mas por exemplo, não digo um Bayern, mas um Borussia Dortmund contra, até se bem que a Bundesliga nem é tanto, mas por exemplo, a Liga tem muita diferença entre o time da ponta de cima e uma de baixo. Eu vejo que na Premier League também tem, mas na Premier League eu acho que os times propõem mais, eu acho que no caso times como o Brighton, porque pra mim é o que torna o jogo interessante, sabe? Eu vou ligar a TV, eu sei que mesmo se pode ser um massacre, vai ser um jogo que vai me dar entretenimento, sabe? Às vezes na Liga, na Série A, eu não vejo isso, acho que a diferença dos times da ponta de cima é bem grande para da ponta de baixo da tabela. Então acho que o Brighton é sempre um prazer estar na primeira divisão. E que essa temporada, né, já encerrando um pouco, a gente não tenha times que destoem muito, né? Porque é sempre ruim ter um Sheffield United.
É, cara, eu concordo com isso. E eu vou te falar, o Brighton vai me fazer assistir um jogo contra o Aston Villa numa segunda-feira à tarde, pô. Eu não vejo. Talvez, eu não vou ver o Watford e Aston Villa. Na sexta-feira, dia 20 de outubro, às 4h45. Provavelmente não vou assistir. Mas no dia 27 de outubro eu vou assistir Brighton e Aston Villa, provavelmente. Que é um time que dá gosto de ver, cara. Você consegue ver ali as limitações dos caras, né? Porque para um time com esse estilo de jogo, você tem que ter qualidade técnica mesmo, não tem jeito. Mas é um time bem treinado, é um time que propõe o jogo e que faz partidas divertidas. E desde já é a torcida do Gueto Futebol para o time se salvar de novo. Tô fechado com o Brighton. Não tem como. Entendeu? E vou torcer aqui para a Mupay parar de perder gol, para o McAllister explodir de vez, que é um bom jogador, para o Mepu ser tudo isso mesmo que prometia ser lá no Salzburg, para o Lewis Dunk fazer outra temporada sólida, para o Jean-Paul Van Rijck explodir também agora na Premier League, e vamos lá, porque é um time que tem bons jogadores espalhados, né? Tem alguns bons talentos, mas que consiga se salvar com um pouco mais de tranquilidade. Dito isso, aposto em outra temporada mais ou menos a mesma coisa. 14º, 15º, não muito além disso.
Então, só para passar limpo aqui, os times são Burnley, Watford, Norwich, Newcastle, Brighton e Southampton. São os times que a gente acha que vão brigar pela zona de rebaixamento, né? E, Vitor, então vamos para meio da tabela ali, 11º, quem sabe um 10º, quem sabe, né? Às vezes tem esses times surpreendem, né? Mas falar de um time aqui que a gente até em outras temporadas colocaria mais acima, né? Que não tem mais o mesmo técnico, perdeu um ou outro jogador importante, que é o Wolverhampton, né, cara? O Wolverhampton fez uma última temporada muito aquém do que a gente estava acostumado do Wolverhampton, desde que subiu, né? Com a legião de portugueses, né? O Nuno Espírito Santo trazia muita gente do futebol português ou portugueses mesmo pro elenco, por... Digamos que tem coisas de empresário envolvida, né, mas mencionar. Mas a última temporada decepcionou, cara. Me decepcionou, acho que decepcionou todo mundo. Era um time que não tinha muitas ideias, não apresentava muitas ideias em campo. Mas ainda assim, tem bons nomes, né? Acho que a gente pode citar vários bons nomes, que alguns estão há mais de uma temporada, né? Alguns portugueses, inclusive. Acho que o Wolverhampton vem para uma temporada de tabela, né? Perdeu na estreia pro Leicester, o que é um resultado normal, né? Nada muito demais. Mas tem um elenco que tem soluções, né, Vitor?
Exatamente, exatamente. A temporada passada foi extremamente decepcionante do Wolverhampton, né? Ficou em 13º, com um time que vinha de duas temporadas seguidas em sétimo. Mas eu acho que muito pela lesão do Raul Jiménez, prejudicou muito o time. Prejudicou muito. Porque era o cara que, além de fazer os gols importantes do time, era o cara que fazia o time, o esquema rodar melhor, né? E aí ele sofreu aquela lesão gravíssima, né, na cabeça, se eu não me engano, e ficou fora de toda a temporada. Mas serviu pelo menos para caras como o Pedro Neto, por exemplo, assumia o protagonismo do time. Ele fez bons jogos, marcou bastante gols, gols importantes, e o time ficou ali no meio da tabela. Para a atual temporada, é basicamente o mesmo time, né? Perdeu só o Rui Patrício, o goleiro foi para a Roma, menos por 11 milhões. Acho uma boa venda para um cara de 33 anos. Repôs com o José Sá, outro goleiro português. Acho o Rui Patrício talvez seja melhor, mas também não é uma perda tão grande assim, não. E os outros reforços, né? O Nouri já estava no time, ficou tratando definitivo. E aí foram apostas no Bola, lateral direito húngaro, que fez uma boa Eurocopa, com destaques do time, por 2 milhões de euros só. É uma aposta mais do que válida, né? E o Mosquera, zagueiro de 20 anos, vindo do Atlético Nacional. E a principal reforço, que para mim foi uma ótima atacada do Wolverhampton, aproveitando o desespero do Barcelona, foi o empréstimo do Francisco Trincão. O cara que vinha de ótimas temporadas no Braga, um cara que chegou à seleção portuguesa, se eu não me engano chegou a jogar algum jogo pela seleção portuguesa, e jogou pouco no Barcelona, mas também não foi tão ruim quanto aparentou. Chega por empréstimo para ser uma ótima opção. Agora com o Jiménez voltando, você consegue alinhar um ataque, por exemplo, com Pedro Neto, Trincão e Raul Jiménez. Ainda tem a Adama Traoré, que começou bem a temporada. Eu acho que pode, que vai fazer uma temporada melhor do que a passada. Vai fazer, porque se piorar também, vai brigar para não cair, né? Exatamente. Mas eu acho que vai fazer uma temporada boa, mas não o suficiente para brigar para competições europeias. Acho que fica ali em 10º, 11º. E vamos ficar de olho, principalmente na volta do Jiménez, né? Que é um cara que surpreendeu muito, né, nos ótimos anos dele lá na Premier League.
É, o Wolverhampton teve um ataque muito ruim na última temporada, né? Só 36 gols, foi bem abaixo. Foi abaixo de equipes que ficaram, inclusive, abaixo do Wolverhampton, como o Crystal Palace, o Southampton, o Brighton marcaram mais gols. É uma temporada bem decepcionante mesmo. Alguns jogadores que o Wolverhampton acredita para o futuro foram emprestados, né? O próprio Bola foi emprestado, o Cutrone, que nem sei se mais dá para acreditar nele, foi emprestado.
Ah, difícil.
O Vinagre foi emprestado para o Sporting, o Campana, que também muita gente coloca bastante fé nele, foi emprestado para o Grasshopper. E aí os reforços, como tu disse, acho que o Trincão pode mudar bastante esse elenco, né? Eu acho que o time tem soluções, né? Ele tem o Podence, que é um jogador útil, tem o próprio Raul Jiménez, pode ter uma ascensão do Fábio Silva e do Rafa Mir, empréstimo, não sei se ele vai ser aproveitado, se ele vai ser negociado, mas sempre é uma opção interessante. E fora o Pedro Neto, né? Que também é um jogador que desequilibra demais nesse time. Mas é um time que tem várias opções, né? Meio campo ali com Rubem Neves, Lindoker, sempre é interessante. E então eu acho que, cara, acho que é um time interessante, assim. Eu acho que não é nada extraordinário, sistema defensivo é ok, é bom, mas nada muito extraordinário também. Então, Acho que sim, décimo, décimo primeiro, vai ficar por ali. Eu não vejo com tanto potencial, até por estar trocando de técnico, né? Agora com o Bruno Lage, eu não vejo com tanto potencial de vagas europeias. Pode até acontecer, mas não acho que vai ser esse o caminho, até porque a gente tem algumas interrogações, como o Fábio Silva, como o Rafa Mir, como a própria volta do Raul Jiménez, vai ficar, né? Mas acho que tem por onde ir, tem soluções no próprio elenco, então acho que vem com um time interessante, assim, acho que não vai nem chegar perto do rebaixamento, por exemplo.
Exatamente, e só uma coisa, o Bruno Lage não me parece grandes coisas.
Eu não vou falar nada, mas a última temporada dele pelo Benfica foi muito feia, né?
Perdeu o título.
Muito feia. Ah, e, nossa, foi ridículo. Aquela reta final do Benfica era derrota atrás de derrota. Enfim, foi uma situação bem feia. Mas outro time, Vitor, que a gente pode ter sido bonzinho, não sei o que tu quer falar em relação a isso. Mas o Crystal Palace, né, que começou mal, né, acabou perdendo 3-0 pro Chelsea, que também... queria dar um resultado infelizmente normal, mas eu gosto bastante do elenco do Crystal Palace, cara, porque eles mantiveram alguns jogadores que já estão há bastante tempo, né? O Zaha continua lá com 28 e é um jogador que é extraordinário.
A proposta,
né,
de 50 milhões de euros para o Zaha existiu ou não existiu?
Eu acho que existiu e foi recusada, cara. Eu acho que existiu e foi recusada. E esse elenco tem muitas peças que me chamam a atenção, né? Outro jogador que me chama bastante atenção, que também tá há algum tempo no elenco, é o Eze, né? Que chegou na última temporada do Queen's Park Rangers. Agora, infelizmente, ele tá lesionado, vai ficar um tempo fora. Mas é um jogador de muita qualidade técnica. Acho que fez uma championship fantástica pelo Queen's Park Rangers. Começou bem no Crystal Palace. E aí, fora que tem outras peças que... aí, por exemplo... já falando de reforços, né, Vitor? Acho que vou deixar essa parte um pouco mais pra ti. Mas reforçou a zaga bem, né? Trouxe o Conor Gallagher no meio-campo trouxe o Conor Gallagher do Chelsea. E na zaga trouxe tanto o Mark Guerre também do Chelsea, que é muito promissor. E foi uma parte do caixa que o Chelsea fez para contratar o Lukaku. Quanto o Joachim Anderson, que acabou não sendo tanto destaque no Lyon. Mas que... outrora fez já boas temporadas no futebol italiano e foi contratado agora em definitivo. Acho que são bons nomes, né? Fora o Michael Olise junto com o Conor Gallagher no meio campo, né? Então, acho que a janela do Crystal Palace me agrada porque são todos nomes bem jovens, né?
É, o Crystal Palace é um time... é muito engraçado, né, cara? Um time ali que parece... irrelevante até, né? Pô, eu vou te falar, quando eu vou lembrar dos times da Premier League, é sempre o último a lembrar, tá? Sempre, assim.
Pra mim é o Burnley. O Burnley sempre é o último pra mim.
Cara, assim, é bizarro. Mas é um time que tá sempre ali, cara. Sempre sendo sólido. Pô, dificilmente você vê o Crystal Palace brigando fortemente contra o rebaixamento. Sempre é o time ali que tem um ou outro grande destaque. O Zaha foi esse cara durante algumas temporadas, mas já teve o Gueye lá atrás. É um time que manteve a base. E aí manter a base de uma base que frequentemente é sólida na Premier League, né? Tanto nas últimas duas temporadas, fez, foi 14º colocado. Pô, se a gente vê a distância do 14º pro 18º na Premier League, foi uma temporada tranquila. Foi uma temporada sem grandes sustos. Mas tem uma coisa... Sir Roy Hodgson não tá mais lá, né?
Exato, eu ia falar isso. É uma perda gigantesca.
Gigantesca. E o Patrick Vieira não me agrada ainda como técnico. Ele teve passagem pelo Nice, pelo New York City. Não gostei de nenhuma delas. Eu tenho sérias dúvidas quanto a ele. Por isso que eu acho que é um time que não vai sofrer, não vai cair, mas tem que abrir o olho, cara. Se começar na sequência muito ruim... eu não ficaria tanto tempo não, porque o Vieira não me parece ser um grande técnico ainda. Não mostrou grandes coisas. Dito isso, só para falar de novo da base, as saídas, né? O McCarthy jogava muito pouco, né? O cara que sofre muito com lesões. O Hennessy já não era mais titular. O Sakho jogou muito pouco nas últimas temporadas. O Cahill teve sua importância, mas também não era mais aquele Cahill que jogou no Chelsea. O Scott Dunn também já estava mais velho, já teve sua importância um pouco lá atrás. As duas perdas mais relevantes são as do Anders Townsend, né? Que foi um cara importante no time em algumas temporadas, né? Teve aquele jogo contra o Manchester City, não sei se você lembra, que ele fez um absurdo.
Sim, é verdade.
O Crystal Palace segurou. E o Van Aanholt, lateral esquerdo, titular durante um bom tempo, né? Sempre um titular sólido. Sempre foi um cara que entregou. Mas também, assim, as principais peças, os principais destaques estão lá, né? O Guaita ficou, baita goleiro pro nível do Crystal Palace, um cara que entrega muito, muito bem, um cara experiente. Você tem aqui ainda o Eze, que teve alguns bons momentos, apesar de que agora pode explodir um pouco mais. O Milivojevic, capitão, segue no time. O Zaha, que é o grande craque, segue por aí. O BTQ, apesar de não ser mais aquele ainda que chegou no Liverpool, é um cara que te entrega um ou outro gol importante, né? Ele é tipo o Andy Carroll, mas que entrega mais que o Andy Carroll entregava ali no Newcastle. E trouxe ali bons reforços no Joachim Anderson. Então ali a saída do Cahill, do Scott Dunn e do Sakho tá bem suprida com o Anderson, que fez uma boa temporada no Lyon. Acho ele mais zagueiro que eles. O Guerri, outro zagueiro do Chelsea, é muito promissor. Então tá mais que suprida a saída desses caras. E o Olise é a grande aposta, né? 19 anos, meia, né? Que vem do Reading. Pode ser o grande diferencial desse time, cara. Então eu acho que pelos principais jogadores estarem lá ainda, pelas boas contratações, acho que o Crystal Palace vem para fazer uma temporada sólida ali, 14º, 13º, não cai muito além disso, não.
É, o Wolves teve uma temporada fantástica pelo Reading na Championship, ele foi muito bem mesmo, aspectos da Championship, e acho que, como tu falou, né, o sistema defensivo foi suprido. A grande missão, pelo que eu li num portal sobre o Crystal Palace, eu li por acaso que eles estavam tentando reformular todo o sistema defensivo, né? Sakho foi embora, Hennessy foi embora, Patrick Van Hout foi embora, Gary Cahill foi embora, Scott Dunn foi embora. E eles trouxeram dois nomes bem sólidos, né? O Guerri e o Anderson, acho que vão ajudar bastante o elenco. E é um time que, como a gente já disse, né, acho que vai ficar muito por conta do Patrick Vieira, né? E porque o Roy Hodgson tava bastante tempo no time, fez temporadas sólidas e tava na Premier League, né? Que eu acho que pro Crystal Palace é o que importa. Tem uma torcida muito fanática, né? O Crystal Palace, diferente de outras equipes de Londres, né? Que tem aquela coisa meio teatro, assim. Todo Crystal Palace vibra, acho que pode fazer uma diferença bem grande, né? Nos jogos importantes. E até o programa do Andrew Stalson, né? Que é uma perda ok, né? Foi um jogador que ficou na equipe por bastante tempo e que rodou por várias equipes da Premier League já. Ele marcou o gol numa das muitas derrotas do Manchester City naquela Premier League dos 100 pontos, né? Acho que chegou em 100 pontos, que foi quando teve aquela briga pau a pau. O Stalson marcou um gol, foi pro Puskas, né? Ele acabou não ganhando, mas entrou pro Puskas. O Wallace, só pra dar os números aqui, na última Championship ele teve 44 jogos, 7 gols e 2 assistências. Foi um dos melhores números da competição, teve um rating de 7.21 no SofaScore, que é sempre interessante, né, pra gente avaliar. Muitas atuações bem, bem sólidas, né? Basicamente todos os meses ele manteve uma média de 7 pontos por aparição e por mês, né, nas aparições. Isso é uma média muito, muito alta, né? Principalmente para um jogador de 19 anos, que pode oscilar. Então acho que ele e o Eze foram muito baratos, né? Então acho que bem interessante pro Crystal Palace, e acho que vai ficar em questão do técnico do Patrick Vieira, mas acho que no fim vai acabar ficando por ter um time que acho que consegue equilibrar bem jovens experientes como o Klein, o próprio Ward, o próprio Milivojevic. Então acho que, e que não tem alguns jogadores no meio do caminho, né? O Schlupp, o próprio Zaha, então acho que é um time que conseguiu transformar o Jordan Ayew, importante, merece meus aplausos, cara. Então eu saúdo o bom Crystal Palace e acho que eles podem ficar, mas no caso no meio da tabela. Mas Vitor, eu gostaria de falar, porque isso a gente às vezes faz, tá, mas deve ser uma das poucas vezes que a gente vai colocar uma equipe que foi promovida na Premier League, que não torrou 100 milhões em reforços, que a gente acha que tem potencial para ficar no meio da tabela, com campanha talvez não tão boa quanto, mas como foi o Sheffield United quando subiu, que é o Brentford, né, Vitor? Então, a primeira rodada já deu um gostinho. E a equipe do Thomas Frank vem com tudo para essa Premier League, né?
Pois é, cara. Esse foi o time que eu troquei de parte prateleira após a primeira rodada. Também porque você tinha colocado ela ali, né? E aí eu também segui o seu raciocínio. Mas, cara, que primeira rodada. Que vitória sobre o Arsenal. Vitória contundente, jogando muito bem. E parece ser um time bem sólido, bem preparado para se manter na primeira divisão, cara. Eu tendo a colocar times que sobem, só raras exceções, como candidatos ao rebaixamento. E eu fiz uma pesquisa aqui sobre nas últimas 10 edições de Premier League, só em 17, 18 e 11, 12 que não tivemos nenhum rebaixado que subiu da Championship. Sendo que em 20, 21, 18, 19, 16, 17, 14, 15, dois dos três que subiram voltaram para o Championship imediatamente. Então, é natural, cara. Isso aqui acontece no Brasil também, acontece na Itália, acontece na Alemanha, acontece na Espanha, é natural. Mas o Brentford parece um pouco diferente, como o Leeds parecia na temporada passada e se provou diferente, né? Fez uma sólida temporada. Acho que o Brentford vem mais no estilo do Leeds, pode chegar ali no estilo do Leeds. O Sheffield foi uma coisa completamente fora da curva, assim, é difícil ser repetido facilmente, mas acho que consegue ficar ali mais ou menos ali como o Crystal Palace. Acho que são times de níveis parecidos. O que me pega um pouco é a falta de experiência desses caras na Premier League, né? Mas um time que tem caras interessantes, como o goleiro David Raya, que foi importante na vitória. O Ivan Toney, que tá empilhando gols nas últimas duas temporadas. O Mbeumo, que é craque. O Sérgio Kanyos, que meteu o primeiro gol contra o Arsenal, como um bom jogador. O Josh da Silva, volante de 22 anos. É um time muito novo e que ainda trouxe bons reforços, cara. Trouxe ali o Christophe Ager, que é do zagueiro, que era do Celtic. Trouxe o Omieka, meio campista, que era do Midland. O Ioane Wissa, ponta esquerda do Lorient. Então, além de não ter perdido ninguém de importante, né? Todos os jogadores ali eram reservas ou caras que nem jogavam no time principal. Ainda trouxe alguns bons reforços, gastou 38 milhões de euros até aqui. Melhorou o time. Então, eu acho que o Brentford, e torcerei para isso também. Eu acho que você também torcerá. Para se manter na primeira divisão, fazer uma temporada, porque é um projeto muito interessante e a gente que acompanha um pouco mais a Championship do que as outras segundas divisões, né, por inúmeros motivos, é um time que bateu na trave muito tempo, né? Eu abri aqui as últimas posições, ele chegou a bater quinto em 14 e 15, nunca ficou abaixo do 11º, e aí foi terceiro colocado em 19 e 20, e aí agora subiu em 20-21, sempre passando pelos playoffs. Em 19 e 20 perdeu, se eu não me engano, na semifinal dos playoffs, e com o Thomas Frank já no time desde 2018. Então é um projeto aí de longo prazo, e o time começou bem na Premier League. Espero que se mantenha, porque é um pouco da linha do Brighton, tá? Vai ser um pouco da linha do Brighton. Não sei se vai conseguir manter esse estilo de jogo na Premier League, porque a gente sabe que o buraco é mais embaixo, mas pelo menos na Championship era um time muito agradável de ver.
O Brentford era pra ter subido em 2019 e 20. Pena não ter subido, porque foi dominante assim na Championship na reta final e acabou perdendo nas últimas duas rodadas. O playoff caiu pro Wembley, acho que na prorrogação, inclusive, foi um jogo dramático. E o Brentford tinha um ataque, né? O BMW, que era um BU, o Benrahma e o Ollie Watkins. O Ollie Watkins e o Benrahma foram vendidos perto do deadline. E aí o time se remontou e ficou naquelas, putz, perdeu os dois craques, os dois melhores jogadores do time. E foi pra Championship, contratou o Ivan Toney do Peterborough, né? Que já tinha feito uma boa temporada, tinha sido um destaque na League One também. Foi contratado, foi surreal no Championship, fez muitos gols. E o time encaixou, né? O time continuou muito bem, tem vários jogadores que fizeram boas temporadas consecutivas. O Sérgio Canos é um bom jogador espanhol, tem rodagem já, apesar de ser relativamente jovem. E alguns jogadores que também chamam a atenção para mim, o Matias Jensen, que é dinamarquês, o da Silva, meio campista, também é jovem, que acho que ele até é britânico, mas também um jogador que também já está no... já faz parte do elenco. Forços, eu achei todos muito bem-vindos, cara, porque o Onyeka veio do Midland, que é do mesmo do Brentford, e eles contratam jogadores pelo nosso clássico XG, né, Victor? Que tem cada vez mais espaço, e muito interessante ver o Brentford utilizar os dados, né, os números, e não gastar tanto dinheiro com isso, né, porque nenhuma contratação foi muito estapefada, O Christopher Ayer era um jogador muito sólido no Celtic. Defesa. O Issa era muito bom no Lorient, bem com uma peça. E hoje foi anunciado o Álvaro Fernández, o Esca, e da seleção sub-23 da Espanha. Acho que ele, eu não sei se ele chegou a jogar a Olimpíada, mas eu acho que ele jogou o Euro sub-21 na última. Mas dá uma olhada aí, ele era do Huesca, jogou a última La Liga pelo Huesca e agora chega empréstimo para essa temporada para ser uma opção no gol também. Então, eu
ele
gostei.
Era reserva na Olimpíada.
Ó, reserva na Olimpíada.
Era o Naysimon.
Isso, Naysimon. Então, acho que ele não vai tirar o Raya da titularidade, mas sempre é bom ter uma segunda peça para as competições como a FA Cup e a Capital One, né? Agora que. Como é que é a Capital One? É Carling, né?
Ah, achei extremo
Carabao. Carabao, acho que é agora. Sei lá também. Muda toda a temporada. Mas. É, acho que é sempre interessante. Acho que o Brentford vem com uma base muito sólida, vem com um futebol propositivo, fez uma estreia dos sonhos. Tá mudando de estádio, né? Vai, agora tá com um novo estádio, então a torcida vai pela primeira vez poder sentir como é que é o novo estádio. Claro que isso tem um efeito negativo porque a torcida tá acostumada com o outro, mas tu estrear no estádio, na Elite, tem uma simbologia, o estádio inclusive perto um do outro. Então, acho que tudo conspira pro Brentford fazer uma boa campanha. E além de tudo, tem sempre, o que é interessante para isso, um técnico jovem, o Thomas Frank, que vai ser bem interessante para essa temporada acompanhar o Brentford, que eu gosto de equipes que fazem campanhas consecutivas boas na Championship, que isso significa que não é uma equipe que caiu, que subiu por acaso, que fez uma temporada aleatória por acaso, que tinha dois ou três caras que carregavam, foi. E aí os caras são negociados e o time acaba, né? O que acontece muitas vezes, não é esse o caso. E querendo ou não, acho que se a gente for ver as perdas do Brentford nessa temporada, não teve nenhuma muito forte. Acho que talvez o Emiliano Marcondes, né, que é, inclusive tem acho que mãe brasileira, se eu não me engano, que foi importante no que teve alguma importância no acesso. Ele teve uma boa temporada, acho que 2019-20, na época ainda que tava o Ollie Watkins, o Benrahma, e é dinamarquês, se eu não me engano. E ele acabou saindo e ficando na Championship para jogar pelo Bournemouth, né? Então, acabou sendo a única perda que nem foi tão chamativa assim. Mas acho que...
Ele era aquele reserva que entrava, né?
Exato, exatamente. Mas acho que, enfim, manteve a base, fez boas adições. Acho que essa fórmula pode manter o Brentford meio da tabela, que já seria um feito bem interessante, dado ao histórico que tu falou dos times que são promovidos e logo depois rebaixados, né?
É, só pra falar do Tony aqui, fez 33 gols na última Championship, juntando com os playoffs.
E custou bem pouco, né? Não sei se você consegue checar aí. Hã?
5 milhões, ele veio do Peterborough, que fez 24 gols e 32 jogos na Ligue 1, quase subiu com o Peterborough, aí foi contratado por 5 milhões, e aí na primeira temporada, em 48 jogos, né, contando com os playoffs, ele fez 33 gols e deu 10 assistências.
É surreal. Então, acho que o Brentford é um bom tiro aqui pro nada, né? Pro limbo, né? E quem sabe, né? Agora com a Conference League a gente tá até com vagas mais possíveis, né? Assim, de putz, beliscar ali, mas não sei, quem sabe. Mas, Vitor, vou falar aqui, até porque a gente já conversou um pouquinho antes. A gente vai encerrar o podcast por aqui e a gente vai fazer uma segunda parte, que a gente vai falar das vagas europeias e do título, porque senão vocês vão ter que nos ouvir por 3 horas consecutivas, né? Então acho que não é o melhor caso. A gente encerra por aqui, mas logo, logo tem mais com a segunda parte. E alguma consideração final, Vitor?
Só os recadinhos, né? Vamos deixar aqui para vocês seguirem o nosso perfis no Twitter, @oguiofutebol, @oguiofutebolplus. Todos os dias conteúdo nos dois perfis. E ouça a gente na Aurelo, a única plataforma de áudio que monetiza, que remunera os produtores de conteúdo. É a mesma coisa do Spotify, do Deezer, de qualquer outra plataforma que você ouça a gente. Não vai gastar nenhum centavo e a gente ganha um pouquinho a cada pouco. E era isso. Obrigado a todos que ouviram até aqui. Voltaremos já já. Vamos gravar aqui de sequência aqui. Vamos só cortar um pouquinho para não ficar muito longo. E até a próxima.
Era isso, pessoal. Muito obrigado a todos. E Spotify, Deezer, agora nem tem mais SoundCloud, né? Mas temos a Aurelo. Então, quer dar alguma quantia pra gente no pix.contato.guiadofutebol@gmail.com. E era isso, pessoal. Obrigado a todos, mais podcast do Guia do Futebol.